Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz.
Oi, gente, eu sou a Vitória.
Hoje a gente vai trabalhar o encontro 8, né? Lembrando aí que esse módulo tem as suas especificidades, são 12 encontros. E além disso, há sempre uma relação entre o encontro ímpar com o encontro par, né? No encontro 7 a gente trabalha o tema vice-cristianismo, um aspecto da sexualidade, onde a gente refletiu sobre o encontro de Maria Madalena com Cristo, descrito por Humberto de Campos. Hoje a gente vai trabalhar vice-cristianismo, né, o tema da sexualidade, hoje. Quer dizer, o que é que esse hoje? São histórias mais próximas da nossa atualidade, né? Com diferença de 2000 anos, os dramas continuam muito parecidos. Hoje a gente vai estudar uma história muito peculiar também, é muito interessante. Porque é uma história de um espírito, né, que André Luiz classifica, né, como um apóstolo da abnegação e do bom senso. Um espírito que é famoso pela sua bondade e paciência. Um espírito que ele dirige um instituto. Né? Ele não é ministro do nosso lar, mas ele é um departamento do Ministério da Regeneração. Então, assim, um espírito que tem uma certa liderança, um espírito que é amado e respeitado. Eu vou ter que estragar algumas surpresas do livro, né? A gente está falando do livro Sexo e Destino, mas eu acho que se de um lado você perde a surpresa, do outro você ganha reflexões. Se quiser parar, ler o livro e voltar, também é uma possibilidade sua, é algo que vale a pena. Também, né? Acho que as duas opções são válidas. Ouvir e ler ou reler o livro, ou parar, ler o livro e voltar para o programa. Fique à vontade, né? A tecnologia nos dá esse tipo de liberdade de uma maneira muito bonita. Ok, então vamos falar desse espírito. Resumo do resumo da história. Está sendo atendido todo um grupo familiar, com uma série de tragédias, obviamente ligadas à sexualidade desregrada. Estamos falando de traição, estamos falando de incesto, estamos falando de abuso sexual, pai abusando sexualmente de filho, mãe usando sexualmente a filha, enfim, todo um conjunto aí que não dá para entrar, né? Não dá para entrar nos meandros, porque precisaria de uma série sobre esse livro, né? Dada a profundidade, a complexidade e a dor envolvida, né? Porque o abuso sexual, das mais diversas formas, é um dos maiores traumas que o ser humano pode enfrentar e, infelizmente, hoje é o fator específico que mais gera suicídio e loucura no planeta Terra. Então, é um tema que a gente vai ter que se preparar, né? Para poder depois abordar essa obra, fazendo uma ponte com as estatísticas desastrosas do suicídio e da loucura e mostrando as pesquisas que já apontam essa relação. A história específica que a gente vai trabalhar é do Félix. Existem dezenas de outras histórias, como eu estou falando aqui. Ok. A grande questão é que em um desses atendimentos, uma dessas personagens é feita uma regressão de memória como forma terapêutica e ela vai revelar a história que o Félix está ligado, né? Como é que começou todo um drama, um conjunto de dramas e desgraças, né? E aí nessa regressão ela vai voltar para o início do século XIX, né? 1800 e pouquinho, onde começa toda essa história. E aí a gente vai focar agora na história do Álvaro, né? Que, de certa forma, foi o espírito desencadeador desse drama. Vamos ser muito claro, né? O Álvaro ele não é responsável por tudo, né? Cada espírito tem a sua responsabilidade individual. Mas cada um de nós também tem a responsabilidade do que eu chamo, nas minhas palavras, do direito autoral da obra. Você tem uma comissão naquilo ali, você teve parte, certo? Então, tem um pedaço de direito autoral da desgraça toda que é do Álvaro, sim, como o Álvaro coloca, tá certo? Por quê? Porque é a história do plantio. É muito infantil a gente achar que Deus nos permite nós sermos seres inertes. Não dá. A gente está sempre plantando. E quem já fez aquela famosa experiência do pé de feijão na escola, o feijão cresce, se deixar ele se multiplica. Então, a natureza funciona com a lógica da progressão do plantio, né? Você planta uma semente que dá uma árvore, que dá dezenas de frutos, que dão centenas de sementes, que podem dar centenas de árvores, e a coisa é avassaladora. Então é isso, para o bem e para o mal. Por isso, né, meu irmãozinho e minha irmãzinha, intervalo comercial, faça o bem, porque vai multiplicar, dá lucro esse negócio. Faz alguma coisa, faz uma prece, aplica um passo, não passa um dia sem fazer uma coisa boa, porque por mais errado que você esteja, isso multiplica. E tem uma hora que multiplica mais do que o mal, e aí a equação fica interessante, tá certo? É o que Jesus diz, faça mais o bem do que o mal, quer dizer, vai dar lucro, dá certo, não precisa ser perfeito, não agora, não é pra gente isso. Mas vamos para a história do Álvaro. Para quem não sabe, o Álvaro, o fundador dessas desgraças que a gente vai começar a narrar, é o Félix. É o mesmo espírito décadas atrás. Eu não estou lembrado aqui, eu acho que o livro é de 1960, uma coisa assim, né? A série André Luiz é dessa época, então a gente está falando mais ou menos de 100 anos atrás, para facilitar as contas. Porque também o André Luiz não dá a data. Não dá a data exata, né? Ele diz assim, nós estamos aqui fazendo... essa regressão aconteceu no ano tal, né? É um entorno. Então, estamos falando de cerca de 100 anos. Então, assim, vamos lá. Álvaro reencarna, o pai dele morre, a mãe fica viúva. Então, tem uma desgraçadinha aí já no começo. Só que a mãe casa de novo, né? Com a pessoa que ama, a diferença de idade é pouco, eles se amam muito... Ela é nova, de 20 e poucos anos, o marido de 20 e poucos anos, e o Justiniano adota realmente o Álvaro como filho, e o Álvaro cresce como filho dele, né, no sentido emocional, de carinho e tal. Vida maravilhosa, feliz. E Álvaro é um menino inteligente, né, senão não seria o Félix, né, poucas décadas depois. O cara é bom, capaz, inteligente. E o fato é que, assim, resumindo bastante a história, com a ajuda de amigos e tal, o Justiniano, né, banca pro Álvaro ir estudar na Europa. Com 15 anos ele vai estudar na Europa, estuda direitinho, volta em 1834, aos 22 anos. Então, até aí a vida tava massa. Quer dizer, poxa, tudo de bom, né? Tudo bem, perdeu o pai, mas teve um outro pai, né, verdadeiro, que teve o papel de pai, uma mãe legal, que adorava, uma vida feliz. Vai estudar na Europa. Estudar na Europa hoje é legal. Naquela época era 30 vezes melhor, porque era mais difícil, era mais, né, assim, era mais inusitado. Com 15 anos de idade, imagina, 15 anos de idade na Europa, com grana, estudando, não fez, até onde se saiba, não fez grandes besteiras, voltou, futuros vão pela frente, tudo de bom. Aí o sujeito começa a fazer besteira. O que é que acontece? 22 anos, volta e tal, aquela coisa. O Justiniano, né, e a mãe do Álvaro, né, tinha um casal que era muito amigo da família, que era sócio. Então, assim, era, né, assim, um grupo perfeito. Porque as mulheres se davam bem, os maridos se davam bem, eram amigos e sócios. Então, assim, poxa, era como, né, eram dois casais família, né? Juntos, viajavam juntos, frequentavam a casa um do outro, se encontravam, os dois tinham negócio juntos, ganhavam bom dinheiro, tudo de bom. Ok, vai no baile, olha o que acontece. O Álvaro, garotão, como todo garotão, sabe de tudo, é mais inteligente que o universo, né, mais sabido, né, acha que ninguém viveu o que ele está vivendo, enfim, se apaixona pela a mulher do Justiniano, o sócio do pai. E a mulher, cabeça de vento, também se apaixona. Gente, vamos lá. Se podia até sentir alguma coisa, podia até se apaixonar, mas, sabe, não cabe. Vamos se afastar e um abraço. O fato é que os dois começam a sair, começam a se encontrar socialmente, começa isso, começa aquilo, começa passeio tal, não sei o que, tem um caso. Escondido, obviamente. Até que, para variar, né? Ninguém nunca viu essa história. O marido descobre. É a coisa, né? Assim, é muito interessante isso. Isso me espanta, né? Como nós, eu me incluo, espírito atrasado, a gente consegue ser burro, né? E hoje em dia a gente vê isso todo dia. Você não está vendo que vai ser descoberto? Você não está vendo que esse negócio vai dar errado? Você não está vendo que, sabe assim, é tanta história ao longo dos milênios, a gente repete e acha que não vai. É como se assim, eu vou pro lado do prédio, mas dessa vez eu não caio. Basicamente isso. Ok. E os dois são descobertos num hotel pelo marido. Aí você imagina a cena. O sujeito descobre, a mulher, o filho do sócio, tendo um caso. Numa época, né, que isso era um escândalo ainda muito maior. Né? Estamos aí em 1830 e alguma coisa. Aí começou a desgraça. O marido, né, óbvio, se desinteressa pela mulher e resolve sair de casa. Mas não sai por causa da filha. Então ele pensa, se eu sair de casa vai ser um escândalo, a sociedade vai, né, criticar, vai sobrar para minha filha vai ser conhecida, né, como filha de uma mulher que trai o marido, de uma meretriz, de uma mulher mal falada. Para suportar a situação por conta da filha, ele continua no lar, mas o casamento acaba. Ok. Aí começa os remendos, né, gente? É o famoso remendo novo em pano velho. É o jeitinho que vai piorar, né? O que o Cristo fala. Não se faz, remendo, né? Remendo. Não se usa pano novo para remendar pano velho. Vai rasgar e o rombo vai ser maior. Dá errado. Então é o famoso remendo que não dá certo. Aí o que é que o sujeito faz? Arranja uma mulher, uma outra mulher. Aí ele começa a ter o caso com a outra mulher, quer dizer, uma outra relação torta. Quer separar, é por isso que Kardec, gente, às vezes nossa cultura católica espírita não entende. Por isso que Kardec, quando publica o Evangelho Segundo o Espiritismo, isso foi um escândalo religioso terrível na época, ele defende o divórcio. Está aqui uma prova prática. Não era muito melhor o sujeito ter se divorciado? Ó, não dá mais, você não quer mais ter comigo, você está tendo um caso, vamos separar, acabou-se. Muito mais saudável. Aí, resultado, o sujeito não separa, a mulher continua tendo um caso e ele vai ter um caso. Ó, que coisa bonita. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar essa história. Ok. Aí ele vai ter o caso. A mulher, que chama Brits, que é um personagem importante da história, né, que está tendo caso com Álvaro, né, são os nossos dois personagens centrais, ficou, foi feliz. Acabou, foi ajudando ele ter o caso. Por quê? Ela não queria nada com ele. Ele tendo um caso, ela, né, enchia menos o saco dela. Deus do céu, gente, já ferra besteira, separa. Na verdade, né, o certo, se quer fazer a besteira, já separava antes. Assume. Você está dizendo que isso é o certo? Não, eu estou dizendo que é o menos errado. É, se ela não consegue, ela devia ter chegado e dito assim, olha, não tem mais nada entre a gente, eu não quero mais ficar com você, eu vou me separar. É mais honesto. O erro honesto é mil vezes preferível do que o erro com falsidade, porque aí é um erro multiplicado pela falsidade, né? Eu sei que tem espírita que se escandaliza com isso, né? Por causa da cultura católica medieval, a cultura social da falsidade. Mas assim, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Ela acha é bom, resultado, ele tem uma relação extraconjugal, socialmente não aceita. A outra mulher, a amante do marido, engravida duas vezes e abandona dois filhos. Olha a desgraça, olha a desgraça aumentando. Porque se tivesse separado, tivesse casado, seriam dois filhos legítimos, ele assumia. São meus dois filhos. É o meu filho da primeira esposa, né? Tem minha primeira esposa e eu tenho minha segunda esposa. Meus filhos eu vou assumir, vou educar, vou cuidar, vou zelar, vou... É muito melhor, gente. Quer dizer, a gente já tem duas crianças, tá vendo como é que o remendo vai gerando outro remendo, que vai gerando outro remendo, e o mal vai multiplicando, por quê? Porque é erro vezes falsidade, não é só erro. Não é o erro assumido. Então, né, a coisa vai escalando. Resultado. Justiniano continua casado oficialmente com um caso escondido, apoiado pela mulher, e já com dois filhos abandonados. e a mulher continua o caso com o Álvaro. Também ninguém nunca viu isso, né, gente? A paixão acaba. É impressionante também que ninguém... Isso acontece desde que o mundo é mundo. Tem 300 mil histórias aí, desde os romances Água com Açúcar a grandes obras literárias, falando simplesmente o óbvio. Filhinho, a paixão acaba. Porque você não está apaixonado pelo... Você está apaixonado por uma fantasia. E a realidade vai minar a fantasia. Resultado, o garotão Álvaro, de 22 anos, que sabia tudo da vida e tal, já enjoou, já não aguenta mais. Não, isso não é vida pra mim, não. Não quero nada essa mulher. Por quê? Porque, assim, vamos falar claro, o que os dois estavam querendo era sexo. E não sustenta. O prazer sexual, ele não foi feito para sustentar relações. Ele é um elemento importante, mas por si só ele não sustenta. Não adianta. Pesquisa, estuda, olha ao redor, conheça histórias, nunca sustentou. Né? A não ser que seja um sexo vício, um sexo perversão. E ainda assim não sustenta. Ele sustenta, você pode desenvolver o vício sexual, mas uma relação não sustenta. Porque o vício sexual vai levar à promiscuidade. Porque é o vício. Não é a relação. Então, acontece uma coisa que nunca aconteceu, né? Não sustentou, o garotão se deu conta da verdade. E a mulher, que já tinha uma vida vazia, porque ninguém faz isso se não tem vida vazia, né? E uma vida vazia sem coragem de assumir. E eu não estou condenando ninguém, mas eu acho que é importante a gente analisar a história, né? A história foi dada para isso. Não foi para ganhar dinheiro vendendo livro. A história foi escrita para que a gente se educasse. Então, né, estou fazendo aqui simplesmente dando continuidade a esse processo, dando a minha pequena cota de colaboração. Ok, 4 anos depois, o garotão, 26 anos, já enjoou, já não sou mais menino. Aí eu vou rir um pouquinho, gente, porque enfim. Aí o rapaz se lembrou que tinha uma noiva em Portugal, 4 anos depois. Ai, eu lembrei que eu tinha saído de Portugal com um compromisso de voltar para casar. O que não é a memória humana, né, gente? O que não é a memória? A memória é curiosa. Só que aí, a Brits, aquela mulher vazia, que se apaixonou, que seduziu, disse, não, agora você vai me deixar sem nada? Eu me mato. Eu me mato e digo pra todo mundo que a culpa foi sua. Aí o rapaz viu que a brincadeira do sexo legal não ficava só naquilo. E aí ele tá com a mulher doida ameaçando ele. Eu vou me matar, a culpa vai ser sua. Você vai pra Portugal e vai estar aqui o meu cadáver com a carta contando tudo, dizendo que a culpa é sua. Como é que você vai voltar pro Brasil? Porque a gente tá falando de uma época da questão da moral, né? Das famílias respeitáveis. Então, isso obviamente multiplicava a falsidade. Né? O peso para a Brit se separar naquela época era 1000 vezes maior do que hoje. Nem existia. Era uma discussão se podia separar ou não, a igreja não permitia. Aliás, né, curioso, o catolicismo até hoje não permite. Acho que o Papa vai mudar. Mas o fato é que a gente, enfim, católico ou não católico, todo mundo separa. Então o que acontece? Não existia isso. Então, há de se ter também assim, um olhar de compaixão com a Brit, porque ela seria muito difícil para ela ser honesta na época. Mas piora. Não ser honesto, piora. Minha tese é essa. O fato é que a pobre desesperada diz, não, se você for, eu me mato. Aí eu acabo com a sua vida. Por quê? Porque além do caso vinha público, vinha um suicídio, né? Ela lameava o nome das famílias nobres. Né? Porque a gente está falando de gente com grana. Essa galera aqui é rica, é classe A. Então tem todas as formalidades da mentira social. Ok. E aí o sujeito, cá pra nós, né? Com todo respeito ao Félix, se hoje é um espírito evoluído, que eu respeito e tal, não sei quem é, mas obviamente respeito e admiro o trabalho que a gente conhece por meio do André Luiz dele e a coragem que ele teve, que eu vou já falar. Mas assim, tô falando do Álvaro. Do Álvaro. Aí o sujeito achou pouco, achou que tinha feito pouca besteira, né? Como se diz, tentou dar um giro e deu um giral, né? Assim, foi fazer um outro remendo do remendo do remendo aí, eu vou lhe dizer... Ferrou com tudo. Qual foi a brilhante ideia do nosso garotão aqui, Álvaro? Tô falando do Álvaro, não do Félix, né? que o garotão pensou? Essa mulher é doida. Eu tenho que arranjar outra curra pra ela se entreter e eu fugir. Até aí, eu vou ser sincero, eu concordo com ele, né? A forma dele escapar era essa mulher arranjar um outro doido, uma outra vítima. Obviamente ninguém é vítima, né, gente? Tá falando de todo mundo cometendo erros gravíssimos. Ok. E aí, o que é que o nosso amigo, nosso querido irmão faz? Olha que plano dos infernos. Gente, é um plano dos infernos. Só pode ter sido o diabo que inspirou ele. Ele vai estimular um caso do padrasto dele, que era um cara gente boa, pelo amor de Deus. O cara cuidou dele como um filho. Fez tudo. Com a Brits, com a amante dele. Ele vai ferrar com a vida da mãe, porque ele tá dando um amante pro pai. Vai ferrar com a vida do pai, de tudo que é jeito, porque vai arranjar um amante. E a amante nada mais é do que a mulher do sócio. Assim, que plano dos infernos. E aí ele consegue. Eu não vou entrar em detalhes. Ele começa discretamente a falar de um pro outro, a dizer que não sei o quê. O pai possivelmente não sabia que ele tinha um caso com a Brits, então ele começa a dizer que a Brits gosta do pai, começa a insinuar, porque ela comentou isso, e começa a estimular ele a mandar presente, enfim. Não vou entrar em detalhes. Ele faz os dois, né? Ele seduz um para o outro, né? Ele seduz um para o outro, né? Então, assim, o Justiniano, né, que era o padrasto, mas que foi pai, na verdade, foi o pai que adotou, que cuidou, que amou, que bancou. E aí junta os dois. E aí ele surpreende os dois como se fosse, né? Ô, coitados, vocês estão tendo um caso. E estou muito magoado. Estou muito magoado, sou a vítima da história. E vai-se embora para Portugal. Quer dizer, a Brits não aguentou. Assim, é a traição dentro da traição, né? Gente, cá pra nós, esse livro dá uma série da Netflix boa. Dá. Se pegar um bom escritor, um bom roteirista, dá. Porque assim, né? É a traição da traição da traição. Ok. Só que aí a pobre dessa mulher, que já era infeliz no casamento, que tem um caso com um jovem pra tentar ter alegria, pra ter vida, e começa a se destrambelhar cada vez mais, é onde ela parte, é onde ela quebra, é onde esculhamba, é onde a bússola dela se estraçalha. Ela perdeu todo o norte. E isso aí é importante, talvez seja a coisa mais importante desse estudo. E isso pode acontecer com todos nós. Aí é que está a grande lição. Aí é que tá. Por isso que o Cristo é tão rigoroso nesse aspecto. A gente vai depois estudar mais detalhado o judaísmo, mas eu estava vendo um trabalho de uma das maiores especialistas em judaísmo hoje viva, né? E ela faz um estudo, ela é judia e segue a tradição judaica, mas ela estuda também muito o Novo Testamento. E ela comentando a relação do Cristo com a tradição judaica. E ele diz, o Cristo não apenas continuou grande parte da tradição judaica, ele tornou-a mais rigorosa. Porque aí ela vai dizer, a lei de Moisés diz, né, que você não pode, né, ter a mulher do próximo, você não pode desejar, você não pode invejar a mulher do próximo. O Cristo pega essa lei mosaica e ela torna muito mais rigorosa. O Cristo diz, se você olhar para uma outra pessoa, para uma mulher, desejando, você já cometeu adultério. Quer dizer, ele não só continuou nesse aspecto, ele tornou mais rigoroso. E é aqui que o Evangelho faz todo o sentido. Quer dizer, se o Álvaro ou se a Brites olharam um para o outro na primeira festa que se encontraram, sentiram desejo sexual um pelo outro, tiver sentido, opa, eu já estou cometendo adultério, para que eu já estou errado. Aborto, traição, loucura, não tinham se desencadeado. Porque se você acha que até agora teve desgraça, é que você não conhece o resto da história. Porque isso aqui é só para esquentar. Isso aqui gerou, né? Vou ler só as desgraças iniciais aqui, mas é só para entender. Gerou incesto, gerou estupro, gerou loucura, gerou suicídio, gerou tudo isso. Como é que isso gerou? Porque um olhou para o outro, cometeu adultério no coração e não quis seguir o Cristo. Essa é a questão do Evangelho. O Cristo, quando fala, ele conhece milhares de histórias dessas aqui. Ele sabe o que ele está dizendo. Ele não é um tolo. Ah, vou citar aqui uma regra para você. Ele sabe. Ele tem no arquivo mental dele bilhões de histórias. Então, quando ele pronuncia uma coisa, ele sabe do que ele está falando. Ele não conhece, né, 3 mil nem 5 mil histórias, não. Ele conhece bilhões. E aí o que acontece? A Brites quebra. Ela daquele olhar, né, para o Álvaro malicioso, que ela não quis se dar conta que já estava cometendo adultério e que ela já tinha errado, já estava na hora de parar. Foi. Agora ela vive isso que o Álvaro faz e ela quebra. Ela perde todo o norte. E 100 anos depois ela vai continuar cruel. Porque quando quebra assim, demora para ajeitar. E não é ela, não, é todos nós. Como é que o André Luiz descreve? A partir daquele golpe, a senhora Castanheira, né? Que é a Brites de Castanheira, tem uma nova personalidade. Né? Vocês que já fizeram o outro módulo sabem que a gente está falando das subpersonalidades, a personalidade que ela estava alimentando. Convertera-se em mulher calculista e cruel. Nunca mais se viu nela um gesto de piedade. Começou com o adultério do olhar com o Álvaro, essa história que ela alimentou. Ela podia não ter alimentado, ela podia ter dito: opa, o que é que Jesus diz sobre isso? Calma lá, ele sabe das coisas. Para onde é que eu vou? O que é que eu faço com isso? Porque para ela, naquela hora, era muito fácil. Vou me afastar, é o filho do sócio do meu marido, não preciso encontrar mais. Ou encontra, boa noite, boa tarde, tchau, vai para outro canto. Ela não tinha nem que conversar com ele. Estavam situações totalmente diversas. Ah, seu filho, tudo bem? Tchau. Você está bem, meu filho? Estou. Acabou-se. Metamorfoseara Justiniano, quer dizer, começaram o caso num homem de sexualidade pervertida. Aí ela se entrega a todo tipo de devassidão. Todo tipo. Quer dizer, ela vai prendê-lo pela perversão sexual e acontece muito hoje. A mulher acha, não, se eu perverter ele, se eu alimentar ele com todas as fantasias sexuais, ele não vai me largar, né? Um doce engano. Então, assim, ela usa todo tipo de perversão sexual para dominar o Justiniano, ao ponto, olha o ponto que chegou, de prostituir a própria filha para ele. Ele pega uma filha de 15 anos e diz: não, se ele está cansado de me usar com todas as perversões sexuais, agora ele vai usar minha filha. Porque é uma forma que eu tenho de dominá-la. É uma forma. E o sentimento da filha? Ela não está preocupada com isso, né? Ela abandonou todos os gestos de piedade. Então ela vai usar a filha para ampliar a perversão sexual do Justiniano, para mantê-lo. Para extrair dele o quê? Dinheiro, terra, tudo, ela quer dominá-lo. Então ela busca prendê-lo pela perversão sexual. Olha o ser que ela se torna. Ainda não contente, então ela consegue isso, ela mantém o Justiniano pela perversão sexual dela e da filha. Só que ela não para por aí. Ela começa a desencaminhar outras meninas. Desencaminhou a filha e agora começa a usar as outras. Ela era da alta sociedade, tinha acesso. E aí ela começa a desencaminhar moças com formação nobre. Quer dizer, ela via alguém, né, bem educado, honesta, que estava ali buscando seu crescimento espiritual, ter uma vida digna, e começava a perverter. Conversa, faz amizade, conta uma historinha, inocente, conta outra, convida não sei para quê, até encaminhá-las à prostituição. Né? Quer dizer, ela prostitui a filha para garantir, digamos assim, a casa dela, e aí sai para fazer mais coisas. Né? Começa a pegar jovens, fazer amizade e prostituí-las. Encaminha, conhece uma mais velha que tem dinheiro, ah, você me paga tanto que eu ajudo vocês, eu vou iludir ela, e você vai fazer o que quiser com ela. E aí começa vício, crime, assassinato, aborto, droga, enfim, ela se torna um demônio. Né? Um demônio social. Torna a pessoa que vai alimentando todo tipo de perversão. E aí o que acontece? O amante resolve assumir a Virgínia, filha dessa mulher, para viver com ele. Ele abandona a esposa, a mãe do Alfa, o Justiniano abandona a mãe do Alfa e vai viver com a filha da Brits, da ex-amante do Alfa. Obviamente, eles eram amigos e sócios. Até então, o mais provável é que o amigo não soubesse dessa história. O amigo não sabia que ele estava tendo um caso com a mulher dele e com a filha. Era toda uma perversão, mas socialmente eles eram amigos e sócios, estava tudo bem, havia um respeito, né? Cumprimentava a mulher dele com respeito, cumprimentava a filha dele com respeito social, ninguém sabia, né? Era um acordo de perversão que a Brits fazia para manter, porque aí também o Chiano estava na mão dele, quer dizer, tinha relação sexual pervertida com ela, com a filha, né? O que é que ela pensava? Não, então ele está na minha mão. Já pensou se eu conto isso? Ele vai ter que pagar o que eu quero. Só que o Justiniano resolve abandonar a mulher e assumir uma vida com a Virgínia. O que o pai não concorda. Deve ter tomado um susto. Mas como? Você com minha filha? Você não é casado? E o pai não concorda porque ele era casado. Quer dizer, imagina na época, a filha dele ia ser a amante do sócio, não era a esposa. Ia ser um amante, os filhos ilegítimos. Obviamente, eles viram inimigos e passam 11 anos brigando com vários conflitos. Até que um, resumidamente, manda matar o outro. Ele aparece morto a punhaladas, né? É colocado a culpa em escravos que estavam fugindo e fica por isso mesmo. Né? O Justiniano manda matar, né, o pai da Virgínia. E depois, né, é organizado, aí eu não vou entrar em detalhes, né, porque o marido da Brits, ele vai ter um caso, como a gente falou, né, que ela mesma incentivou, e essa mulher que tinha um caso com ele se junta com um homem e os dois se vingam também e matam o Justiniano. Então tem dois assassinatos também aí na história registrado. Ok. E aí o Álvaro volta de Portugal. Imagina o grau de peso na consciência. Ele foi o início, ele não é o único responsável, mas ele foi o início da desgraça, de dezenas de desgraças envolvendo o padrasto, que era um pai, a mãe, que sempre cuidou dele com amor, e o padrasto também, o melhor amigo do pai, a melhor amiga da mãe. E tudo isso com assassinatos, crimes, aborto, droga, perversão sexual, enfim, a desgraça. Bem, ele passou a vida como um solteiro, tudo indica que desencarnou muito mal, ficou algumas décadas, ninguém sabe como, e olha que bonito, foi resgatado por um espírito, né, chamada Irmã Damiana, que foi uma cristã verdadeira, mas que não há nenhum registro histórico dela. E ela, no plano espiritual, se dedica a resgatar os espíritos que estão nessa situação calamitosa. Então, esse espírito ligado mais diretamente ao Cristo, que tem um trabalho abnegado que ninguém nunca na Terra ouviu falar, né? Mesmo na Terra foi um espírito abnegado que não ficou nenhum registro histórico. No plano espiritual continua fazendo isso, né? Tem um ambiente inicial de socorro dela, né? São cerca de 1000 espíritos. E ela vai e socorre da lama da lama e vai encaminhando e acompanhando o crescimento desses espíritos. Imagina quantos milhares de espíritos a irmã Damiana já ajudou e a gente não sabe nem quem é. Nunca ouviu falar dela. Talvez eu e você sejamos devedores desse espírito e ninguém nem sabe. Não é interessante como o Cristo vai tecendo, né, uma rede discreta, mas gigantesca e poderosa de amparo a todos nós? E o Félix, socorrido hoje, um espírito também trabalhador, com grande dignidade. Eu não vou poder contar mais a história, teve muitos desdobramentos, né? Mas o ponto é, né, o alerta do Cristo. Se você olhou para alguém desejando, você já cometeu adultério no seu coração. Cuide disso. Não é brincadeira. Por mais que a nossa sociedade leviana ache tudo bonito, ache tudo legal, a vida real, os exemplos reais da vida mostram que a gente às vezes começa algo que a sociedade, na época não, mas hoje, que a sociedade classifica como positivo muitas vezes, legal, a gente não tem ideia quantos séculos de dor e desgraça a gente está plantando. Isso vai se multiplicando. Então, vale a pena, quando a gente pensar em sexualidade, lembrar do simples e profundo ensino do Cristo. Se você olhou para alguém desejando, você já cometeu adultério. Trata de já cuidar do erro cometido. E não achar que é pouca coisa e gerar aí loucura, vício, desgraça. E é isso que gera na prática. Por mais que a mídia diga diferente, por mais que as Brits, né, que estão hoje nas faculdades, nas mídias sociais, nos ídolos, digam que é tudo bem, não é. São espíritos que já quebraram a bússola e estão querendo angariar outros espíritos para perversão, como fez essa senhora aqui. Porque, como quem diz, é uma forma de se vingar da humanidade. Cai nisso quem não conhece o Cristo, ou quem não considera verdadeiramente que o Cristo está falando de verdades e não de teorias vazias e bonitas para agradar. Bem, a história é forte, o caminho é longo, mas se nós entendermos um pouco melhor essa frase do Cristo, que eu já citei várias vezes, né, nós vamos ter cuidado. O Cristo é tão radical nesse sentido que ele diz: se teu olho é causa de escândalo, arranca. É melhor que você fique sem olho do que você se perca. Óbvio que é metafórico, mas vamos ser sinceros. Se o Álvaro tivesse ficado cego, teria sido melhor. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Um grande beijo no coração. Que Deus fique com todos nós. Paz e alegria em vossos corações. Que o Cristo nos envolva a todos, com seu amor sereno e elevado, com a sua vontade poderosa, para que consigamos em seu nome falar do amor.
Muito obrigada pela sua presença hoje. Nossa dúvida é: podemos evitar que caiamos em erros semelhantes ao do espírito Álvaro, do livro Sexo e Destino?
Primeiro, questionando-se. Por que nós que trabalhamos em nome do Cristo, vinculados ao Consolador, vos destinamos essa história? Se pensais com firmeza de ânimo, entendereis que em larga medida ela retrata a vossa própria história. Consequentemente, o primeiro momento deve ser de honestidade íntima. Verificar-se intimamente os próprios impulsos e desejos. Nunca tive uma atitude de Álvaro. Nunca tive uma atitude de Brites. Nunca tive uma atitude de Justiniano. Nunca vivi situações que podem se assemelhar a estas, do ponto de vista psíquico. Porque, como sabeis, psiquicamente mantendes as tendências do passado até que elas sejam reeducadas. Reconhecendo, portanto, a vossa iniquidade, os vossos impulsos doentios, podereis, dialogando com Cristo, buscar a transmutação verdadeira destas verdadeiras infecções de vossas almas. É necessário o passo inicial. Vos reconhecestes como os necessitados de forma sincera, de forma honesta, com uma verdade que liberta. Sim, já tive uma situação dessa parecida. Sim, já tive esse tipo de impulso. Reconheço-o em mim. Portanto, a literatura espírita que merece esse nome deve obrigatoriamente provocar esse tipo de reflexão. Por isso, uma mensagem espírita que não vos leve ao autoconhecimento ou não é verdadeira, ou não está sendo lida com os olhos da verdade. A sinceridade é o único caminho que tendes para socorrerdes a vós mesmos. A Terra hoje enfrenta o momento de educação das iniquidades. Não é o mundo que está pior, é o tratamento que se intensifica. Porque em outra época, histórias como essa passavam desconhecidas da grande maioria. Hoje elas parecem multiplicar-se aos vossos olhos, quando, na verdade, por ordem do Cristo, elas se tornam públicas. Para que tenhais a consciência de que não sois piores do que os outros habitantes do planeta, mas podeis optar pela vossa própria cura. Podeis agir de tal forma que o Cristo curará os vossos corações. Vocês precisam de evangelho verdadeiro, porque durante séculos manusearam o evangelho da mentira, porque todos esses envolvidos pronunciavam o nome do Cristo, socialmente falando, mas nenhum deles tinha o Cristo no coração. Portanto, minha amiga, se me perguntais o que fazer, digo-vos com sinceridade, a todos vocês, só há um caminho. Apresentai as vossas chagas ao Mestre de Nazaré, porque vocês pensam que o Mestre apresentou sua mão ferida a Tomé apenas para convencê-lo da imortalidade, quando, na verdade, a verdade é muito mais profunda. O Cristo mostra as suas chagas para curar a chaga da incredulidade de Tomé, mas mais ainda para vos ensinar que somente quando tiverdes a dignidade de mostrar as próprias chagas ao Cristo, Ele vos curará. Mostrai as vossas chagas. Esse é o pedido da vossa consciência. E essa é a lei do Criador. Mostrai diariamente as vossas chagas ao Cristo, com sinceridade, e não tereis o mesmo destino desse espírito infeliz que desencadeou milhares de crimes.
Muito obrigada pela sua resposta e eu deixo espaço para a mensagem de encerramento.
Acusai. Acusai sempre a si mesmos, todos aqueles que foram vítimas de violência sexual. Mas acusai-vos como cristão. Como o cristão se acusa? Direi, orando da seguinte forma: Pai, perdoa a todos nós. Orai como Félix orou. Pai, todos erramos. Nenhum de nós sabe onde começou o crime. Nenhum de nós sabe quem atirou a primeira pedra. Nenhum de nós sabe quem foi o autor da primeira traição. Por isso, Pai, não te peço justiça para uns e clemência para outros. Eu te suplico, tem piedade de todos nós, porque todos nós nos enlameamos, porque quisemos nos afastar do teu amor, porque todos nós emporcalhamos a fonte do prazer e da vida que generosamente tu nos confiastes. Por isso, a única acusação que cabe ao verdadeiro cristão é a súplica da piedade plena para si e para todos. Portanto, amigos e amigas, para trás com o desânimo, com a calúnia e com a revolta, paremos as condenações e as acusações do mundo. Está na hora de darmos-nos as mãos e suplicar ao alto: Pai, em nome de Jesus de Nazaré, tende piedade de todos nós. Do vosso irmão e amigo, Caibar de Souza Schutter. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.